conversa com o reitor.
Bom dia, ouvinte da Rádio Uninter, que está aqui acompanhando com a gente essa nova edição do Conversa com o Reitor. Bom, você deve estar se perguntando, né, por que que no programa de hoje eu que estou começando aqui a fala, né? Então, o Benhur e o Jefferson que estão aqui com a gente hoje já são pessoas bem conhecidas da rádio, principalmente da Uninter, né? Todo mundo já conhece. Mas você conhece a história deles? A história do Benhur, a história do Jefferson? Como que eles vieram parar aqui na Uninter? Bom, hoje eles vão começar o programa contando pra gente e depois eles vão contar o motivo disso. Fica ligadinho no programa de hoje que tá muito bacana. Bom dia, Benhur. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Bárbara. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Bárbara, Benhur.
Bom dia.
Uma alegria estar. Estou estreando no programa, né, Bárbara? Primeira vez aqui no Conversa com o Reitor.
Bom dia a todos os nossos ouvintes e também as pessoas que nos veem pelo Facebook. Sejam bem-vindos.
É isso aí.
Então, Benhur, conta pra gente a sua história aqui da Uninter, depois o Jefferson prossegue com a gente.
Então, minha história começou aqui nesta instituição, não era Uninter ainda, né? Eram duas faculdades, Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba, e FATEC, Faculdade de Tecnologia Internacional. Mas antes, eu comecei a lecionar no IBTEX. Em 98, 99, eu comecei a dar aulas nos cursos de pós-graduação do IBTEX e não parei mais. Foi o meu primeiro vínculo, não um vínculo elitista ainda, mas um vínculo institucional, porque eu passei a fazer parte do grupo de professores do IBTEX, da pós-graduação, viajando pelo Brasil inteiro, levando o nome, né, do IBTEX, à época o maior instituto de pós-graduação do Brasil, chegou a ter em torno de 20 mil alunos simultaneamente, né, tem uma história aí toda especial na educação brasileira, o nosso IBPEX. Depois, em 2004 para 2005, fui convidado pelo mantenedor, pelo professor Wilson Pickler, para ser o coordenador geral de educação à distância, primeiro da FATEC e depois da própria instituição como um todo, unificando a educação à distância, aí já sob a batuta, digamos assim, o guarda-chuva da Uninter, mas ainda eram faculdades. E com este contexto, à época, nós passamos por diversas situações, ainda nós tínhamos poucos cursos, porque nós éramos faculdade, as faculdades têm uma grande dificuldade de conseguir, pelo menos à época era assim, hoje está mais facilitado, mas à época nós tínhamos dificuldade de colocar novos cursos. Então a FATEC tinha 9 cursos à distância, tecnológicos, e a Facinter tinha uma pós-graduação, o MIAI, que foi o primeiro curso credenciado e autorizado para aqui a nossa instituição, pelo MEC, foi uma pós-graduação. Aí depois vieram os cursos de gestão da produção industrial, comércio exterior e gestão de empresas, gestão de pequenas empresas. Gestão de empresas, pequenos negócios, era o nome desse curso, e também o normal superior na Facinter, que logo veio a transformar-se em pedagogia. E com isso, nós, como faculdades, transmitíamos os nossos cursos, as nossas aulas via satélite para todos os polos que nós na época tínhamos, que não eram polos ainda, eram telesalas. Mais tarde é que o MEC regulamentou e transformou as telesalas em polos. Mas a minha história tem essa característica dentro da Uninter de ser convidado, por ser um especialista à época em educação à distância, trabalhar com diversos organismos, trabalhar com o MEC, trabalhar com o Conselho Estadual de Educação do Paraná, como consultor, e outras instituições, e a nossa instituição estava precisando de alguém para desenvolver um trabalho que fosse de organização, no sentido de termos um padrão, termos uma metodologia adequada para a educação à distância, que, lembrem, naquela época a educação à distância estava iniciando, né? Estava dando os primeiros passos em grande escala. Existiam experiências pequenas, isoladas, mas aqui nós já tínhamos começado com uma experiência maior aqui no estado do Paraná, com cursos técnicos, por meio da FATEC, e essa experiência estava então se desdobrando para o ensino superior, e nós começamos a desenvolver algumas metodologias que eram mais adequadas às que estavam em uso até então, que eram metodologias que traziam uma certa dificuldade para os alunos, enfim, plantamos, à época já existia no MIAI livros físicos, pela nossa editora ainda iniciando suas atividades. Hoje a nossa editora tem aí 2.000 títulos que são utilizados pelos nossos alunos e por alunos de outras instituições por meio de impressão de livros físicos, bem como também as bibliotecas virtuais que disponibilizam os nossos materiais. Então, por que que eu cito esses exemplos? Porque nós começamos numa característica época de gestão, ainda uma gestão embrionária de educação à distância, nos moldamos ou utilizamos como referência algumas instituições, como a UNED da Espanha, Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha, é uma instituição pública, mas é um modelo muito próximo, que nós entendíamos que adaptaríamos e seria bem utilizada no Brasil, e se adaptaria à nossa realidade, e implantamos a partir dali diversos experimentos. A partir de um certo tempo, usamos a modelagem da própria Open University de Londres, que trabalha com a questão dos laboratórios físicos para os alunos, só que eles emprestam os laboratórios para os alunos desenvolverem suas atividades e depois eles recolhem. E aqui nós implementamos uma inovação de ceder, em definitivo, aos alunos os laboratórios individuais, em diversos cursos, em diversas áreas. Enfim, muitas das metodologias que nós fomos implementando vieram com esse percurso dentro da EAD, e nós temos dentro da Uninter, né, não é só a minha história, mas a história de muitas pessoas, muitos profissionais que começaram conosco naquele período e continuam até hoje, pensando, desenvolvendo, estudando as metodologias, aperfeiçoando, e essa história é recheada de realizações. Você tem poucos exemplos aqui, mas nós, ao longo do tempo, fomos aperfeiçoando nossos modelos, desenvolvemos aqui na empresa um sistema próprio, um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, que é o Univirtus, que já está na geração 4, muito avançado, melhor do que tudo que tem aí no mercado, porque nós somos em busca de ambientes virtuais à época, mas nós tínhamos o quê? Ambientes virtuais que eram estruturados para o K12, que é a educação básica, e adaptados para o ensino superior. Então, nós resolvemos desenvolver um AVA voltado especificamente para o ensino superior. E hoje ele é um dos mais avançados que existe aí em utilização hoje em escala planetária. Uma ferramenta completa. E assim nós fomos. Continuamos com os livros físicos, também implementamos os livros digitais. A rota de aprendizagem foi uma reviravolta, porque os antigos lembram que no nosso ambiente virtual, que nós usávamos, que era um gratuito também, era um open source, que era um desses disponibilizados, a rota de aprendizagem não existia, os conteúdos eram colocados lá, disponibilizados, e o aluno ia entrando, clicando, tal, como se fosse uma caixa de arquivo, dessas que a gente usa para colocar os arquivos. E aí desenvolvemos uma metodologia de rotas de aprendizagem junto com a nossa área de materiais didáticos, e o pessoal pensou muito sobre como fazer, implementamos baseado numa metodologia de ensino para adultos, né, andragogia. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos alunos são adultos, não são jovens, chegando ali no ensino superior aos 18 anos. Então entendíamos, e até hoje nós temos essa ampla maioria ainda, que precisávamos utilizar uma metodologia de formação de aprendizagem para adultos. E com isso nós desenvolvemos então a rota de aprendizagem, onde estão inseridos os nossos conteúdos, os vídeos, materiais didáticos, de leitura, complementares, enfim, é uma sequência lógica de aprendizagem voltada para adultos. E evoluímos muito mais do que isso. Temos muitas outras metodologias que nem aparecem dentro do contexto do dia a dia, mas o nosso pessoal é muito ativo. E essa história, digamos assim, a história minha como profissional dentro da Uninter, chegando até na escala acadêmica, né, o cargo mais elevado, que é de reitor, tem a característica do trabalho em equipe, né, do trabalho em que as pessoas de fato participam, se sentem envolvidas, participando no dia a dia, é uma troca constante. A gente faz questão aqui de trabalhar numa maneira em que todos entendam o que está acontecendo, não só ali no seu trabalho, no seu dia a dia, mas no contexto mais amplo, nacional, às vezes até internacional, o que a legislação que está sendo produzida lá em Brasília, no Conselho Nacional de Educação, no próprio MEC, as portarias, as resoluções, as diretrizes curriculares dos cursos que têm que ser observadas, nós trazemos sempre isso em primeiríssima mão. O nosso pessoal sabe o que está acontecendo hoje em todas as esferas que tratam da educação superior no Brasil, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Sai uma norma nova lá na CAPES sobre o stricto sensu, o nosso pessoal recebe no mesmo dia e já vai analisar para ver o que aconteceu. Aconteceu isso agora. Na sexta-feira, a CAPES emitiu uma nova portaria. Nosso pessoal já detectou, nós temos uma equipe que faz monitoramento de diário oficial, etc., e até o final do dia todo mundo já tinha recebido essa portaria, já estava discutindo, debatendo, e isso traz para dentro da nossa instituição uma segurança institucional, legal, acima de tudo. Por quê? Qualquer pessoa que tenha, por algum motivo, uma preocupação, uma proposição frente a um fato que possa ferir de alguma forma uma norma institucional, legal, alguém já levanta o dedo e diz: espera aí, não é bem assim, temos que observar outras variáveis envolvidas nesse contexto, porque nós temos que entender que a nossa instituição é uma instituição puramente de educação à distância. Temos poucos alunos, menos de 5% dos nossos alunos são presenciais. Mas eles também estão inseridos nessa realidade hoje, nesse momento de pandemia. Nós estamos transmitindo as aulas ao vivo para os nossos alunos presenciais, e com isso nós, mais uma vez, respondemos uma necessidade muito rapidamente. Foi assim de quarta-feira da semana uma quarta-feira, dia 12 ou 13 de março, se não me engano, a OMS decretando o coronavírus como uma pandemia. Na segunda-feira seguinte, os nossos alunos já estavam em casa assistindo aulas, nosso pessoal em teletrabalho, enfim. Essas características de trabalho da Uninter fazem parte da história de todos nós. E estamos aí, esperamos continuar ainda por algum tempo nesse processo, nesse andar aí da carruagem da Uninter, como uma instituição de peso, digamos assim, na realidade nacional, e muito respeitada pela sua seriedade em relação às suas ações, de todas as formas. Isso é um pouco dessa história que a gente vem construindo juntos.
Interessante, Benhur, que você falou muito bem, né, que o DNA da Uninter é esse DNA do ensino à distância, né, e a sua trajetória está ligada a isso desde o início, desde antes, né, da Facinter, da Uninter. Eu acho que, de alguma maneira, a minha trajetória profissional na Uninter também está ligada com essa relação do desenvolvimento do ensino à distância. As pessoas às vezes se assustam quando eu digo, né, quando que eu entrei na Uninter, né, meus alunos.
Nem sei, quando foi que você começou?
Então, 2001, agosto de 2001.
Ah,
eu estou completando 19 anos de Uninter.
Esse ano, mais antigos.
Um dos mais antigos, apesar de ainda não ter tantos cabelos brancos, né?
É,
já está vindo uma clareira aqui já.
Está perdendo.
Estão fugindo. Os alunos ficam assustados quando eu digo 19 anos, professor. Quando eu comecei a lecionar na Uninter, os alunos, na média, eram mais velhos do que eu, né? Hoje,
Facinter ou Fatec?
Era nas duas, né? Mas eu comecei na Facinter e depois também na Fatec, né? Mas hoje eu já tenho alunos, né, que nasceram depois do... Nasceram quando eu entrei na Uninter, né, em 2001. Eu tive esse ano, pela primeira vez, um aluno, né, que nasceu no ano em que eu entrei na Uninter. Então, eu já estou completando uma geração na Uninter, com muito orgulho. E falando sobre essa trajetória, então eu fui contratado especificamente para dar aula de língua, né, nos cursos de turismo, secretariado executivo.
Na época tinha uma central de idiomas, né? Era isso?
Tínhamos uma central de idiomas, coordenada primeiro pela Annelise, depois pela professora Malu.
Né? Malu foi para o Cefet, né? Entrou no, passou no concurso lá e foi embora.
E era uma equipe, né, de professores de língua inglesa que lecionavam em diversos cursos, majoritariamente no secretariado, que existia uma grande demanda, né, de professores de inglês no secretariado.
O secretariado era trilingue na época, não era?
Tinha inglês, francês, espanhol e alemão, que os alunos podiam escolher, né? Então tinha toda uma equipe de professores de língua, assim, uma equipe bem volumosa, né, de profissionais. E uma coisa assim, que mudou a minha trajetória na Uninter, que tem muito a ver com essa questão do ensino à distância também, se não me engano foi 2004, mais ou menos, eu fui dar aula de inglês instrumental no curso de comércio exterior. Na época era o professor René, se não me falha a memória, um professor chileno, né? E ninguém queria dar aula de inglês instrumental. O professor de inglês não gosta de dar aula de inglês instrumental, de modo geral. E eu fui dar aula nesse curso e foi muito ruim, foi um desastre. Os alunos não gostaram, a disciplina não funcionou. E o professor René ficou, obviamente, sabia, né, que a disciplina não tinha fluído bem. E ele chegou para mim e perguntou: Jefferson, não foi bem esse semestre, né? Você acha que no semestre que vem você quer tentar de novo? E eu falei: quero tentar de novo. Vamos dar um jeito de fazer um trabalho melhor no semestre que vem. E o que, que eu fui fazer? Eu fui desenvolver material para o curso, porque não tinha material, né? E eu comecei a fazer uma apostila para dar aula para os alunos. E corri fazer apostila, montar material, e aí comecei, né, o semestre com o material já que eu tinha preparado, e foi uma maravilha o semestre. Deu tudo certo, a disciplina fluiu maravilhosamente, melhor do que eu tinha esperado. E o que, que aconteceu? Aí eu fui chamado para dar aula no EAD de inglês instrumental, e para produzir material. Então, eu comecei levando a minha experiência de ter produzido material didático para a sala de aula, que resolveu o meu problema, né, que fez com que a disciplina fluísse melhor, com que os alunos aprendessem mais. E, a partir daí, eu estou desde 2005 lecionando...
Virou livro o teu material.
Exatamente, virou livro. Primeiro, como era uma apostila feita de materiais que eu tinha tirado de outros lugares, obviamente eu não podia usar isso, né, no EAD, eu tinha que fazer meu material próprio. Então eu transformei muito daquele material no material próprio, escrevi muita coisa, virou livro, foi meu primeiro livro, né, Around the World, que já está na terceira edição já, e foi um livro que até hoje as pessoas vêm me dizer: ah, professor, eu estudei com o teu livro, e, enfim, realmente foi uma grande virada de página na minha vida. Foi o desafio lá do comércio exterior em 2004, né, em que eu não consegui dar uma boa aula para os alunos e que consegui resolver isso depois de uma segunda tentativa desenvolvendo material. De certa maneira, também está ligada à história da Uninter, né? A Uninter é o que é porque sempre se propôs a superar esses desafios e seguiu no caminho, né, da produção de material, da forma de desenvolver novas metodologias de ensino. E isso, para mim, foi realmente uma virada de página na minha vida profissional, na minha vida pessoal também, né, que eu estou aí hoje há 19 anos na Uninter. Eu até comento, eu tenho três amigos, o Fábio, o Claudinei e o Ivan, que são as únicas relações que eu tenho há mais tempo do que a Uninter, né? Tirando, claro, pai e mãe. E não por acaso, os três também já passaram pela Uninter, né? O Fábio e a esposa se formaram em pedagogia, o Ivan trabalhou na InterSaberes e o Claudinei é hoje aluno, né? Está aí nos assistindo, Claudinei, é hoje aluno do curso de Relações Internacionais. Então, a minha vida é respiro Uninter, né? Há 19 anos. Mas em 2001, só para complementar aqui, para a gente não estourar muito nosso tempo, quando eu entrei na Uninter, eu também tinha acabado de fazer uma outra mudança na minha vida, que eu tinha me tornado um pequeno empresário da educação. Eu comprei uma escola de idiomas, né, na época, e fui durante 14 anos, né, até 2015, trabalhando nessas duas frentes, tanto como empresário do setor de educação, com escolas de idiomas, quanto aqui na Uninter, né? E, graças a Deus, as escolas cresceram bastante. Eu cheguei a ter mais de 1.000 alunos em Curitiba, três escolas. Mas depois ali do segundo governo Dilma, as coisas ficaram bem difíceis, né? E como eu tinha um grande desejo de me dedicar ao doutorado e realmente me aprofundar na vida acadêmica. Em 2015, eu acabei saindo da minha empresa, vendi a minha parte para os meus sócios, para ficar só na Uninter, né? E aí, me dedicar ao doutorado e integralmente à vida acadêmica. Então, estou aí, né? 19 anos de Uninter, quase tanto quanto o Ben-Hur, né, Ben-Hur? Você já tem um pouquinho mais.
Não, mas é de respeito, né? Termos de carteira profissional, se for olhar lá o número de funcionários, você é um dos primeiros lá. 148. Você sabe quem é o número um, não?
Não.
Sabe quem é o ministro número um? Professor Ivo Carraro.
Ah, nossa senhora, Ivo Carraro.
É o primeiro registro de, acho que da Facinter, que vem antes da FATEC, né? Mas no, na verdade é no Senect, né?
É no Senect.
Nós somos registrados lá no Senect e agora mudou já há alguns anos para o Uninter Educacional SA. Mas a nossa mantenedora, onde nós temos lá os primeiros registros profissionais, na carteira de trabalho era o Senect. Né?
Eu tenho esse registro.
Quem é mais antigo, né? Eu acho que a Uninter Educacional SA tem 4 anos, se não me engano. Por aí, 4, 5 anos no máximo. Né? Mas é que virou SA. Mas esses registros antigos aí são de respeito, né? Tem que ser respeitados por todos aí, né?
A gente vem vivendo junto, vivendo e se desenvolvendo, né? Junto com a Uninter. Isso que é muito legal.
Sabe o que eu acho, assim, uma coisa bem de relevância, né? Para nós como profissionais, é que nós conseguimos crescer, né? Todos nós conseguimos crescer dentro desse contexto, né? A Uninter tem essa característica, né, de possibilitar mecanismos para que as pessoas cresçam, façam seus cursos, vão fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente tem feito aí de tudo para ajudar as pessoas a crescer dentro dessas características que são necessárias para a área educacional, né? A gente tem que melhorar isso, eu reconheço, a gente tem que melhorar. Nós estamos aí agora com um setor novo para cuidar dessa questão da formação e do intercâmbio e da internacionalização, afinal, isso está no nosso nome, né? Nós somos o Uninter porque é de internacional, mas nos esforçamos, mas não é o suficiente, precisamos melhorar essa questão.
Você sabe que quando eu entrei em 2001, eu tinha me formado há 3 anos, então não tinha nenhuma pós-graduação, né? E a primeira coisa que a Mara, que era a coordenadora secretariada da época, me disse foi justamente isso: vai fazer uma pós-graduação, porque só com graduação você não pode ficar. Então eu fui para o IBPEX, né? Fui fazer uma pós-graduação, foi a primeira pós que eu fiz, em metodologia do ensino de língua estrangeira, muito boa, por sinal, que era um curso bem popular na época, né? Muita gente de Curitiba fez esse curso. E
presencial na época, né?
Presencial, isso.
Assistiu aula no Garcês?
No Divina.
Ah, no Divina.
Isso ali era 2002, né? Então era...
Nessa época, não tinha o Garcês ainda. O Garcês veio 3 ou 4, era o Divino, mas a gente, o IBPEX, chegava assim no final de semana, tinha aula em tudo que é lugar em Curitiba, né? Em colégios, em salas de aula no colégio. Eu lembro que eu tinha tido, né, um vínculo lá no Instituto de Educação, ali do lado, né, do Garcês, nos fundos do Garcês, e o Pickler alugava as salas de aula lá da Associação de Pais e Mestres, inclusive eu era, você vê que umas coisas dão volta, né? Eu era presidente da Associação de Pais e Mestres, e por ser muito amigo, era PM, Pais e Mestres, não era... Eu era muito amigo, sou, né? Muito amigo do diretor da época, o professor Frederico de Mello, e tinha tido um vínculo com o Instituto durante algum tempo, meus filhos estudaram lá, e eu era presidente da associação, e aí as salas de aula eram locadas para o IBPEX, o Instituto PPEX, para as aulas de pós-graduação. Final de semana, sábado, depois veio o Garcês, aí mudou para o Garcês. Mas antes disso era ali no Instituto e no Divina, né? E no Divina, que é prosdócimo também.
Uhum.
É interessante, dei aula em todos esses lugares aí, né? Na verdade, eu comecei lá no Instituto de Educação, acho que foi a primeira turma que eu peguei do IBPEX, foi em 98, 99, no Instituto de Educação.
Então, você falou aí da década de 90, né? A gente vai estar comemorando aí, considerando
Isso, vamos para esse assunto.
Início da Uninter, né, como sendo o IBPEX, que é a gênese, né, a semente, que gerou todo esse grupo educacional que está hoje em todo o Brasil, né, que é a Uninter. Ano que vem vamos comemorar 25 anos, né, Benhur? E 25 anos de existência. E para justamente comemorar esse aniversário e dando um destaque para as histórias de vida das pessoas que passam pela Uninter, como a gente contou a nossa história aqui, nós estamos lançando um concurso cultural, que é o Histórias que Fazem Nossa História, que é um concurso que a gente desenvolveu a ideia, a gente desenvolveu lá no Uninter Notícias e também em parceria com o pessoal do marketing, porque lá no Uninter Notícias a gente toda semana conta histórias de alunos e de profissionais que trabalham na Uninter, que mudam a sua realidade, mudam a realidade das suas comunidades a partir da sua relação com a educação. Como foi, por exemplo, só para mencionar dois casos essa semana, a gente publicou a história da Rosane Oliveira, de Capanema, que é uma moça de 28 anos, melhor, que já fez 3 graduações na Uninter, 2 pós-graduações, e já tem 18 artigos publicados em periódicos. Né? A menina é uma máquina de estudar e de pesquisar e de escrever. E também o seu Alceu Benetti, para a gente dar um outro exemplo aqui, de Valinhos, no interior de São Paulo, que aos 58 anos de idade resolveu finalmente fazer a faculdade, estudando gestão comercial, uma pessoa que tem uma carreira, né, no mundo empresarial, tem empresa na área de abatedor de aves, é muito bem sucedida, mas achou que agora era hora de estudar para melhorar ainda mais, né, a sua empresa. Então, no Uninter Notícias, a gente toda semana conta histórias de pessoas de todo o Brasil que estudam conosco e que mudam as suas vidas e que mudam as vidas da sua comunidade. Por isso, então, surgiu essa ideia, né, do concurso Histórias que Fazem Nossa História, para dar uma relevância ainda maior para essas histórias de vida, né, que fazem parte, né, que compõem justamente a alma da Uninter. Então, estamos lançando hoje oficialmente esse concurso.
Ok. Onde que está, onde que as pessoas podem acessar? Está no, na página da Uninter Notícias?
Na página do Uninter Notícias, na primeira página, no menu, né, lá em cima, no topo da página, logo embaixo do logo do Uninter Notícias, tem lá uma entrada, concurso cultural. Clicando lá, você vai para a página do concurso, que explica as regras, né, do concurso, e aí você pode se inscrever. Nesse concurso, nós vamos estar dando como prêmios 3 laptops, né, 3 computadores, Sony Vaio, 3 celulares e 3 tablets, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, porque nós teremos 3 categorias também. Nós estamos convidando todos os alunos e ex-alunos, né, egressos da Uninter, a participar, escrevendo uma história de algum aluno ou de um polo, né, contando um pouco dessa história, assim como a gente fez hoje aqui, a gente contou um pouco da nossa história, né? Então, contando a história de um aluno ou de um polo. Tem 3 modalidades. Você pode escrever a história de um polo, escrever a história de um aluno, ou ainda fazer um vídeo reportagem, né? Fazer contar uma história em vídeo. E em cada uma dessas categorias, nós vamos selecionar finalistas, né? As inscrições podem ser feitas até o final desse ano, até dia 30 de novembro. Nós vamos selecionar 10 finalistas na história do polo, 10 finalistas na história do egresso e 5 na videoreportagem, serão 25 ao todo. E no ano que vem uma comissão vai fazer uma avaliação dessas histórias para classificar primeiro, segundo e terceiro lugar, e a gente vai anunciar os vencedores, né, e entregar os prêmios no dia 11 de junho de 2021, que é quando a gente vai fazer 25 anos.
Legal. Pelo que eu entendi na tua explicação, vão ser 9 produções premiadas aí.
9 produções
para cada categoria.
Exatamente. Em cada categoria, primeiro, segundo e terceiro. Então, olha os prêmios que nós temos aí, hein? 3 laptops, Sony Vaio, 3 tablets, 3 celulares. Vale a pena participar, né, mesmo?
Opa, vamos participar. Não, da Uninter não pode, né?
Não. Funcionários não podem, só
funcionários. Estudantes. Estudantes, pessoal de polo pode participar, né?
Pode, desde que não seja colaborador da Uninter.
Né? Desde que não seja vinculado à Uninter, né?
Exatamente.
Tem a categoria do polo, né? Então, histórias de polo, nós temos histórias fantásticas aí no, na nossa história, né, da Uninter.
Sem dúvida, de sem polo. Dúvida.
Nós tivemos, não sei se você sabe, deve saber se começou lá junto com, no início, nós já chegamos a ter um polo dentro de uma tribo indígena, lá no Amapá.
Eu não sabia, não.
Lá no Amapá. Tinha uma foto emblemática, puxa, eu sei lá onde que está essa foto, tem que achar. Tinha uma parabólica saindo dentro de uma oca indígena, sabe? Uma oca grande.
Nossa Senhora.
Aí ele tinha uma parabólica lá saindo dentro da. E não era para assistir TV, não, era nossa, era para aluno indígena assistir aula. Depois, claro, porque ninguém acreditava, né? Mas quem fez isso foi a Glória, nossa gestora lá de Macapá. E do Amapá, que mandou essa foto para a gente. Então, olha, tem gente estudando a luz de Lampião, lá para cima, lá para as ilhas, né, da região do arquipélago do Marajó. Tem histórias fantásticas aí. O nosso pessoal teve lá, né?
O
Mauri e o Germano foram lá, trouxeram histórias maravilhosas também. É, nós temos uma riqueza nesse contexto aí da educação à distância no Brasil que não pode se perder. Então, eu acredito que esse concurso tem principalmente essa finalidade, esse grande objetivo de manter essas histórias vivas aí ao longo do tempo. Eu acho que você não falou no prazo. Tem um prazo para as pessoas mandarem essas histórias?
Tem. A postagem tem que ser feita até dia 30 de novembro. Tá? 30 de novembro é a data final para postar. Mas aqui eu faço uma observação. O link para inscrição já está aberto e eu recomendo a todos os que querem participar que se inscrevam já. Por quê? Porque ao se inscrever, você ganha acesso a uma sala no AVA, né, que é como se fosse um curso de extensão. E lá nessa sala nós vamos colocar conteúdos para ajudar as pessoas a desenvolverem a sua história. Tá? Então as pessoas se inscrevam já, quem tem interesse, entra na sala. E ao longo desse tempo a gente vai conversando, a gente vai colocando alguns conteúdos, algumas dicas para você desenvolver a sua história. E você tem até o dia 30 de novembro, né, o final do ano, para fazer a postagem realmente, para postar o seu material, para ele entrar no concurso.
Quantos, o Germano comentou esses dias, perto de 500 vídeos nós recebemos aí, né, dos nossos alunos.
Campanhas, isso. Nós fizemos duas... nós fizemos duas campanhas de vídeo e nós estamos na terceira agora, né? E tem vindo uns vídeos muito interessantes dos polos, até que dá os parabéns para todo mundo que participou. O Minuto de Talento, né? O A Vida Não Para, que foram as campanhas que a gente fez. Teve uma participação assim, muito expressiva da galera da Uninter mostrando o seu talento, mostrando o seu envolvimento, né, com a educação, com não parar, né, de fazer o seu trabalho e os seus estudos ao longo desse período ruim de pandemia que a gente está passando. E foi muito legal mesmo. Então, a gente sabe que a nossa comunidade responde, né, Benir?
Eu já recebi do André Corradini, né, ele está classificando por categorias, né? Eu recebi, eu acho que foi violão, música instrumental, uma coisa assim, que acho que foi música instrumental. Então ele pega os vídeos e faz um vídeo, né, junta por categoria e aí prepara um vídeo especial com aqueles vídeos que nós recebemos dentro daquela categoria. Então, vejam, a participação de todos é importante porque não se perde isso, pelo contrário, nós vamos dando continuidade, vamos produzindo mais materiais, vamos divulgando. Eu tenho acompanhado no Facebook a divulgação dos vídeos, né, de um minuto, são vídeos maravilhosos, né? A gente vê ali o quão rico é, né, esse contexto da nossa realidade, né? É fantástico. Aí o que nosso pessoal faz é maravilhoso.
Coisas lindas mesmo.
Nós só ficamos sabendo disso quando a gente traz isso à tona, né? Porque são talentos individuais que estão espalhados aí pelo nosso país.
Né? Sem dúvida.
Legal, ótimo, Jefferson. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela vida e pela história dentro da Unint.
Obrigado, Benhor.
Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Tem gente nervosa por aqui já. Já está latindo lá, pedindo...
Show, já estão querendo atenção, né?
Pedindo atenção. Está com fome a Kira, né? Ela é meio crescidinha, então tem que comer na hora certa, você não fica com... Fica nervosa. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram nesse momento ao vivo ou que virão depois a assistir o nosso programa, ouvir o nosso programa também. Afinal de contas é uma rádio, mas nós estamos aqui também na transmissão ao vivo. E vamos continuar aí nas próximas edições com mais assuntos interessantes. Obrigado, Jefferson e Bárbara, principalmente, por ter começado, né, e ter organizado o nosso programa. A Bárbara é a pessoa que é a pessoa por trás, né, do programa, organizando, estruturando e trazendo aí esses temas, esses assuntos e nos fazendo, né, bem nessa questão aí referente a esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, bom final de semana a todos, nos vemos aí na próxima sexta-feira.
Obrigado, um abraço.
Conversa com o Reitor.